futuro político de Demóstenes Torres deve ser decidido antes do recesso de julho.
Ana Amélia quer que Ministério Público investigue denúncias de fraudes em concursos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Se depender da Comissão de Constituição e Justiça, o processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres poderá ser decidido antes do recesso parlamentar.
Foi o que afirmou o presidente da comissão, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Ele garantiu que vai agir com rapidez na votação da matéria, respeitando os prazos definidos pelo regimento interno da casa. Repórter Patrícia Novaes.
Se o Conselho de Ética decidir na próxima segunda-feira pela cassação do mandato do senador Demóstenes Torres, o processo segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a resolução que rege o Conselho, os senadores daquela comissão têm um prazo de 5 sessões plenárias para examinar a legalidade do processo. O presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, afirmou que já está consultando a mesa diretora sobre os prazos regimentais para a votação da matéria. Ele disse que vai fazer tudo com a rapidez que o regimento interno do Senado permitir para que não haja questionamentos por parte de quem quer que seja.
Para que ninguém alegue amanhã cerceamento de defesa em que vá o Supremo, para que o Supremo novamente interfira no Congresso Nacional, na decisão do Senado ou do Congresso Nacional. Portanto, eu vou dar celeridade a esse processo, mas dentro, obviamente, do que me determina o regimento. Eu não tenho como fazer diferente do que me determina o regimento.
O senador também acredita que seja possível concluir a votação da matéria no Senado antes do recesso parlamentar, que tem início no dia 17 de julho. Depois que a Comissão de Constituição e Justiça analisar os aspectos constitucionais, legais e jurídicos do processo, ele será encaminhado ao plenário do Senado. Lá, em sessão aberta e votação secreta, os senadores deverão definir o futuro político do senador Demóstenes Torres.
O novo Código Penal vai trazer a tipificação do crime de dirigir visivelmente embriagado, o que na prática dispensa o teste do bafômetro.
A mudança foi incluída na proposta hoje, último dia de votações da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto de reforma do Código. O repórter Roberto Fragoso acompanhou a reunião e tem os detalhes.
A comissão que estuda a reforma do Código incluiu um novo tipo penal, o de dirigir sob visível influência de bebida alcoólica. O autor dessa proposta, o professor de Direito Penal Luiz Flávio Gomes, explicou que com essa mudança é possível punir penalmente o motorista que se recusar a assoprar o bafômetro, que hoje perde a carteira e paga multa, mas não responde por crime.
Hoje, o que mais choca é aquele sujeito completamente embriagado, mas completamente, visivelmente, ostensivamente embriagado, que se recusa hoje a fazer o bafômetro, etc e tal. Para evitar todos os problemas, ficaria então assim: dirigir sob influência de bebida alcoólica, sendo manifesta a incapacidade para conduzir com segurança. Então isso é um avanço extraordinário, porque criminaliza o ato do bêbado embriagado total, sem necessidade de 6 bafômetros, não precisa nada.
Para comprovar o delito, serão aceitos como provas fotos, filmagens e relatos de testemunhas. O relatório do novo Código Penal também prevê o aumento da punição para homicídios de trânsito cometido por motoristas alcoolizados, envolvidos em racha ou flagrados em excesso de velocidade, que seriam enquadrados dentro de uma figura chamada culpa gravíssima, com pena de 4 a 8 anos de prisão. Hoje, essas mortes são consideradas homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, com pena máxima de 3 anos.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, considera grave a notícia de que o juiz Paulo Augusto Moreira Lima se afastou das investigações sobre o esquema de Carlos Cachoeira por causa de ameaças.
O juiz Paulo Augusto Moreira Lima, que comandava a chamada Operação Monte Carlo, alega que policiais teriam ameaçado a família dele. Para Álvaro Dias, isso exige providência das autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo.
Mas o fato de estar o juiz sendo ameaçado de morte aumenta a responsabilidade desta comissão parlamentar de inquérito. Esse esquema de corrupção comandado por Carlos Cachoeira alcança desdobramentos imprevisíveis.
E o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, contou que ameaças veladas também foram feitas à procuradora Leia Batista, que participou de investigações sobre o esquema de Carlos Cachoeira.
Nós estamos aqui a tratar de uma organização criminosa da qual fazem parte policiais federais, policiais militares, policiais civis, parlamentares, quem sabe governadores, grandes empresários da República, e nós temos dois servidores do Estado ameaçados.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, está indignada com as notícias de que vários concursos públicos realizados em todo o país estão sendo fraudados e usados para que políticos empreguem parentes.
É o cabide de emprego oficializado, disse ela, que quer uma investigação séria dessas denúncias levadas ao conhecimento do público no programa Fantástico da Rede Globo no último domingo.
Os ministérios públicos de todos os estados e também o Ministério Público Federal e do Distrito Federal têm agora um desafio: buscar todos os responsáveis por essa maracutaia dos concursos em todos os municípios brasileiros e apontar os crimes praticados. Se a reportagem competente da equipe do Fantástico conseguiu mostrar o rosto de algumas pessoas envolvidas nessas fraudes, é esperado que o Ministério Público agora consiga ter aí a prova documental e facilitar a investigação.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, manifestou solidariedade aos professores das universidades públicas federais que estão em greve desde o dia 17 de maio.
Ele pediu ao governo federal que busque um canal de diálogo com a categoria que reivindica plano de cargos e salários e melhores condições de trabalho.
Um país que quer se arvorar a se incluir entre as chamadas nações desenvolvidas não alcançará essas metas enquanto, em primeiro lugar, menos de um terço de sua população não tem acesso ao ensino superior. E em segundo lugar, aliás, em primeiro lugar também, concorrentemente com o primeiro item, os seus professores, os seus profissionais responsáveis pela pesquisa, ensino e extensão não são valorizadas.
193 países aprovaram o rascunho final do documento da Rio +20, que deve ser assinado pelos chefes de Estado e de governo na reunião de cúpula no Rio de Janeiro.
Apesar de críticas de que houve poucos avanços para a implementação concreta de metas ambientais, alguns senadores estão otimistas quanto aos resultados da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Repórter Nara Ferreira.
O texto será agora examinado pelos chefes de Estado e de governo que começam a chegar ao Rio de Janeiro para a reunião de cúpula. O documento foi criticado por delegações de países em desenvolvimento que esperavam ver resolvidas demandas como a definição de fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável e a transformação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em uma agência mais independente. A questão ficou para ser resolvida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os europeus, que vivem uma crise econômico-financeira no continente, preferiram não definir metas e compromissos para os próximos anos. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, o Brasil, como anfitrião e mediador, buscou o meio termo. O texto mantém os princípios das responsabilidades diferenciadas, mas não fixa de onde virá o dinheiro para financiar ações de desenvolvimento sustentável. Também reconhece a necessidade de incorporar valores sociais a um novo indicador de desenvolvimento que não seja somente o atual PIB, Produto Interno Bruto. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, não acredita em grandes avanços.
Tudo indica que nós, mais uma vez, numa conferência de meio ambiente, empurraremos para adiante as decisões importantes.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, autor do requerimento que resultou na Rio +20 e presidente da República durante a Rio 92, acredita em mudanças durante o encontro de cúpula.
A experiência que eu tenho nessas conferências, as questões ficam sempre para um finalzinho que as coisas são decididas. O resultado da conferência, o documento final da conferência, não irá sair na sexta-feira. Eu acho que na segunda-feira que nós realmente teremos esse documento final pronto e acabado.
A reunião de chefes de Estado e de governo no Rio Centro começa nesta quarta e vai até a próxima sexta-feira. Nara Ferreira, Rádio Senado, na Rio +20.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.